Uma reportagem da Gazeta do Povo mostra uma pesquisa, um levantamento nas principais cidades do interior do Paraná, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel, Maringá, Foz do Iguaçu, sobre os principais problemas apontados pela população. O destaque ficou, nesse levantamento, para os problemas de segurança e saúde pública. Sobre os levantamentos feitos pela pesquisa, também existe a questão da insegurança vinculada às drogas e os problemas no trânsito. Sobre esses temas, nós vamos conversar agora com o prefeito de Maringá, Silvio Barros. Prefeito Silvio Barros, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala de segurança, se fala de saúde, e que são temas que estão levantados pela população neste ano de eleição, nós em Maringá temos uma discussão constante sobre segurança pública. Nós temos uma cidade, por exemplo, Sarandi, próxima a nós, conurbada Maringá, que tem índices preocupantes de segurança, e de certa forma se reflete em Maringá. Na análise do senhor, desses praticamente 8 anos, 2 gestões que o senhor tem à frente da prefeitura, quais foram as medidas mais eficientes para se conter a segurança no município e também nas cidades conurbadas, principalmente a cidade vizinha?
Bom, a primeira coisa, Gilson, que eu acho importante a gente colocar e considerar é o seguinte. Esse é um problema que afeta muito o Rio de Janeiro, em particular, mas que é um conceito que precisa ser avaliado. A insegurança é uma coisa e a percepção de insegurança é outra coisa. São duas coisas diferentes. Você efetivamente estar sujeito à violência urbana é uma coisa. Você entender que a possibilidade de ser afetado, portanto, quando se faz uma pesquisa, você responde que este é um problema, é outra coisa. A percepção de violência no Rio de Janeiro é muito maior do que a efetiva violência em si. No caso específico de Maringá, o que é importante a gente considerar é o seguinte: quando nós colocamos dentro do contexto os nossos números de ocorrências comparado com Foz do Iguaçu, com Cascavel e com Londrina, nós temos uma incidência de ocorrências muito inferior a deles, muito inferior. No entanto, as ocorrências existem, os problemas de fato acontecem, e com isto nós passamos a ter a preocupação da população. Então, o que a gente tem de dificuldade nesse processo, e que foi uma das coisas que nos complicou um pouquinho até na liberação de recursos, é que quando o IPEA faz a avaliação das cidades mais seguras do Brasil e Maringá aparece despontando na frente, ela praticamente nos inviabiliza de recorrer aos recursos disponíveis do sistema de segurança pública do governo federal, porque o governo vai preferir colocar o dinheiro aonde os problemas são muito maiores do que os de Maringá. Então, eu queria só contextualizar isso, porque nós estamos falando de coisas que não necessariamente são comparáveis. A pesquisa, ela perguntou para um determinado número de pessoas e essas pessoas responderam. Mas quando a gente aplica em cima dessa pesquisa o número efetivo de ocorrências, nós vamos ver que a situação de Maringá é muito diferente de outros municípios. O que nós fizemos? Implantamos a Guarda Municipal, que já foi uma ajuda significativa para o sistema de policiamento da cidade. Temos o Conselho Comunitário de Segurança mais efetivo e influente do estado do Paraná, com investimentos muito significativos do setor privado diretamente na segurança pública. Estamos implantando aqui a escola de soldados e da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que vai trazer para Maringá um contingente expressivo de soldados e policiais durante esse período. Importante frisar, estamos trazendo para Maringá porque nós estamos investindo recursos do município, fonte maringaense, de R$2 milhões para viabilizar esse projeto. Quer dizer, isso aí não é que caiu de presente no nosso colo, não. Nós fomos atrás. Estamos agora implantando o sistema de monitoramento e vamos ter também o CIOSP, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, implantado para fazer todo esse monitoramento. Então, acho que a gente atuou de maneira bastante efetiva naquilo que nos compete, sem entrar na área dos demais responsáveis pela segurança pública.
Quando você fala em segurança, você está colocando sobre a sensação de se sentir inseguro e os fatos concretos de violência. A Maringá, realmente, se pegarmos os índices sobre violência, homicídios, por exemplo, tem números baixos em comparação até outras cidades do interior do estado de grande porte. Mas nós temos uma vizinhança, um entorno, que, estatisticamente, vamos pegar o caso de Sarandi, em que os homicídios cresceram, balanço feito pelo delegado local, inclusive, cresceram vinculados ao tráfico de drogas. Quer queira, quer não, o tráfico preocupa também, porque nós temos como consumidores do tráfico as classes AB. Uma boa parte da região que tem as classes AB é exatamente a nossa cidade. Essa relação que nós temos hoje de problemas que estão ao nosso entorno e que, de certa forma, tem relação conosco, né? O senhor mesmo várias vezes colocou aqui a preocupação que tem de que o que acontece na cidade vizinha, por mais que não é a sua administração, lhe preocupa também.
Então, a realidade aí é o seguinte, a incidência da preocupação com as drogas, ela de fato, aí já não é percepção, aí nós estamos falando de realidade, ela ocorre e é importante no contexto maringaense, exatamente por causa disso que você falou. Maringá representa um importante mercado consumidor, porque nós temos uma renda muito alta, e evidentemente que o dinheiro que entra no bolso de uma determinada parcela do segmento com um esforço menor do que em outros lugares, seja transferência de pai para filho, ou seja, por outras razões, acaba estando disponível para a aquisição das drogas. E isso é um problema sério em Maringá, é uma realidade e que de fato é preocupante. Nesse sentido, eu acho que nós temos um desafio mais sério, mais consistente para enfrentar. O problema da vizinhança, ele está associado muito mais a uma questão social e uma questão de economia pública. Os municípios vizinhos, e aí em particular, como você mencionou, Sarandi, precisam de uma condição melhor de captação de recursos, de arrecadação. Porque é com isso, com esse recurso, que o município tem condição de desenvolver as suas ações e de atuar de maneira mais efetiva nesses problemas de ordem social. E o que nós estamos tentando fazer é, com a implementação da região metropolitana, induzir a distribuição de grandes investimentos industriais na região metropolitana, mais do que especificamente na cidade de Maringá. Nós precisamos distribuir a renda, distribuir as receitas, o ICMS, a participação para os municípios vizinhos, de maneira que eles tenham condições, tenham oxigênio para poder enfrentar seus próprios problemas.
Prefeito, tem um fato novo, começou agora em janeiro, inclusive, a ser discutido, que foi trazido à tona pelo vereador Flávio Vicente, do PSTB, sobre a proibição dos flanelinhas. Em reportagem à CBN, o vereador colocou que a ideia vem de Novo Hamburgo, cidade do Rio Grande do Sul, mas que, numa conversa com o senhor mostrou simpatia pela medida de proibir a prática dos guardadores de carro na cidade. Primeira pergunta, o senhor realmente é simpático a essa proposta? E o senhor considera que há possibilidade de efetivar essa ação de proibição?
Bom, eu queria só colocar isso de outra forma, viu, Gilson? Vamos analisar o seguinte. Quem é que fica satisfeito quando o flanelinha vem pedir dinheiro para cuidar do carro dele?
Eu calculo então, que ninguém.
Então eu sou parte da população. Quer dizer, claro que eu vejo com simpatia a solução do problema e já demonstramos isso quando a gente tentou resolver o problema no passado. Fizemos um esforço grande, mobilizamos, fizemos pesquisa junto com a Associação Comercial, cadastramos todos os flanelinhas da cidade, oferecemos oportunidade de colocação, de trabalho, de qualificação profissional, fizemos um trabalho muito intenso nesse sentido para que a gente pudesse resolver o problema. Infelizmente, por uma série de razões, e eu não vou voltar nessa questão aqui agora, mas nós fomos impedidos de levar adiante uma estratégia. Quando o Flávio me apresentou a proposta de Novo Hamburgo, eu conheço um amigo do prefeito Tarcísio de lá de Novo Hamburgo, liguei para o Tarcísio junto com o Flávio e conversamos bastante para saber como foi a reação. E o que ele colocou é o seguinte: deu certo, funcionou, está funcionando, mas tem um elemento fundamental nesse processo. É o apoio, o envolvimento e a participação da comunidade. Ele foi claro para a gente. Se a comunidade não estiver comprometida a participar da solução do problema, não adianta. Então, e na comunidade ele não se referiu exclusivamente aos cidadãos, mas as autoridades do jurídico, do Ministério Público, da polícia, todos devem participar. Então ele teve a oportunidade de comentar com a gente como que o processo tem se desempenhado e desenvolvido lá, e evidentemente ficamos estimulados, porque se tem uma comunidade que é participativa e deseja participar de fato da solução dos problemas, é a comunidade de Maringá. Se isso era um elemento fundamental para que desse certo, eu acho que nós já estamos com metade do caminho andado.
Prefeito, quando o senhor fala da comunidade, participar, colaborar, seria não dar mais o dinheiro ao Flanelinha e fazer a denúncia da prática dele?
Eu não sei se é esse o caminho, assim, de maneira radical e taxativa. A questão é organizar a coisa de tal maneira que a extorsão, aquela cobrança indiscriminada, violenta, aquela que faz a pessoa se sentir impotente, essa não deve ter espaço definitivamente na cidade. Mas a gente conhece, por exemplo, do nosso cadastro anterior, a situação de, digamos assim, vamos chamar de flanelinhas, né, que tem até cliente mensalista. Isso, nós identificamos isso, quer dizer, pessoas que pagam por mês. E aí, se paga por mês, é porque enxerga alguma vantagem nesse processo. Então, eu entendo que nós precisamos disciplinar, acho que a fórmula jurídica encontrada em Novo Hamburgo é bastante consistente e defensável, e que podemos fazer isso, mas devemos fazer isso com civilidade e com o compromisso da população de resolver problemas e não de criar problemas. Acho que a maior parte dessa discussão se refere a essa extorsão, que as pessoas não se sentem seguras, não se sentem bem e acabam sendo com a sensação de que estão sendo roubadas. Isso efetivamente não deve progredir, nós devemos eliminar por completo essa sensação em qualquer maringaense.
O senhor colocaria que seria uma saída que não fosse radical ao ponto da proibição pura e simples, uma forma de tentar manter, mas desde que seja, por exemplo, como no caso do Rio de Janeiro, onde tem até um sindicato de guardadores de carros?
Não, porque aí eu acho que nós estaríamos, na verdade, regulamentando a profissão. Eu não acho que é isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se existem pessoas que conquistaram a confiança de clientes para ser até mensalista, nós poderíamos colocar a estrutura da máquina pública, quem sabe da associação comercial, para acomodar essas pessoas num programa, que aliás eu estou discutindo aqui na outra sala, aqui no gabinete, neste momento, que é um programa da solução do problema de estacionamento nas vias públicas. Então nós vamos ter que encontrar uma solução eficaz, eficiente para isso, até porque agora vamos retirar as espinhas de peixe da Brasil, muito em breve começa a construção do empreendimento ali da rodoviária, então nós vamos precisar solucionar esse problema. As pessoas que são dignas de confiança, pessoas sérias, elas podem ser acomodadas dentro de um sistema formal. E aqueles que têm problema, que são aqueles mais agressivos, eles muitas vezes são advindos de um problema de drogadição. Para esses nós temos que oferecer outro sistema de atendimento. Eu não estou aqui me referindo não a legalizar a profissão, eu acho que não é esse o caminho. Mas também não é abandonar as pessoas que poderiam ser encaminhadas numa outra direção com a ajuda da gente.
Prefeito, o senhor já deu a entrevista aqui à CBN ao jornalista Ronaldo Neso, o presidente do seu partido, do PP, também chegou a anunciar que há uma possibilidade do senhor assumir uma Secretaria de Estado, se afastar da Prefeitura antes do final do seu mandato. O senhor chegou a dizer que está pensando nisso. E agora o senhor entra em férias em breve. O senhor vai pensar nas férias, já pensou, tomou a decisão, e o senhor tem um índice de aprovação muito bom em relação...
Eu vou repetir o que eu já falei. A situação é a seguinte: eu não fui convidado para assumir nenhuma posição. Então, para todos os efeitos, o meu projeto é terminar meu mandato.
Mas se for chamado, o senhor vai?
Agora, o que precisa considerar? Eu entendo, já falei e vou voltar a repetir. Toda autoridade é constituída por Deus e não há autoridade sem a permissão de Deus. Portanto, eu entendo que estou nessa posição porque Deus assim o permitiu. Para sair, eu preciso de permissão de Deus também. Não posso sair porque eu quero sair. Não entrei aqui porque eu quis sozinho, eu fui parte de todo um processo. Estou cumprindo uma missão. O que quer dizer que pode ser que um dia me seja oferecida uma outra missão para cumprir. E aí eu não posso me negar também a isso. Mas eu quero analisar essa possibilidade, se ela vier a ocorrer, junto com a comunidade, junto com a população, para saber se existe uma forma de ser mais útil, de ser mais produtivo para a nossa cidade numa outra posição, uma vez que minha missão enquanto prefeito, ela está praticamente cumprida na sua integralidade. Aquilo que eu me comprometi a fazer está praticamente tudo feito. E considerando também que nesta eventualidade, eu não fui eleito sozinho, quando as pessoas apertaram lá o 11 para fazer a votação, apareceu o Silvio Barros e o Pupim. Quer dizer, nós somos uma chapa. Então, nós não estaríamos... ele foi eleito junto comigo pelos votos da população. Então, se por eventualidade viesse um convite que fosse interessante, considerado útil para Maringá, e que fosse interpretado como uma missão, eu não estaria deixando, digamos, a comunidade órfã, porque o Pupim é tão responsável pela nossa administração quanto eu.
Prefeito Silvio Barros, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu é que agradeço a oportunidade e muito obrigado. Um abraço a todos os maringaenses que estão ouvindo a CBN nesse momento.
Conversei com o prefeito de Maringá, Silvio Barros, falamos sobre uma pesquisa, um levantamento feito pela Gazeta do Povo sobre os problemas apontados pela população das grandes cidades do interior. Segurança e saúde foram os pontos mais importantes. Falamos sobre segurança, não só em Maringá, no entorno também, a questão do tráfico de drogas, do uso das drogas. Falamos sobre os flanelinhas. O prefeito considerou simpático a medida que o vereador Flávio Vicente quer aprovar na Câmara de Vereadores de proibir a profissão de guardadores de carro em Maringá, mas ressaltou que alguns que praticam essa profissão mereceriam consideração. E falou também agora, inclusive foi bastante incisivo, de que não quer discutir, pelo menos por enquanto, a ideia de sair da prefeitura, porque não teve nenhum convite efetivo para isso, e ele considera que isso não depende exclusivamente da sua decisão.